Our whole universe was in a hot, dense state. Then nearly 14 billion years ago, expansion started. Wait, the Earth began to cool. The
truth is out there, Agent Spider. Maybe you should find it for yourself.
Engage, Mr. Sulu. Put us beyond.
I got a bad feeling about this.
What do you want, gigawatts?
Atenção todos! Esta é a 106ª sessão da comarca de Ingolstadt. Para o caso de O Povo versus Victor von Frankenstein. O excelentíssimo juiz, senhor Alexandre Nagemaster, presidindo. Todos se levantem para a entrada do juiz. Muito bem, podem se sentar. Estamos aqui para fazer o julgamento do Barão Victor von Frankenstein em relação aos crimes cometidos por a sua criatura, o monstro. Para a promotoria, contamos com o Dr. Victor Mota e o assistente de promotoria, Kermit de Paula.
Eu gostaria de afirmar que nós vamos afundar o escusado.
E para a defesa, contamos com a presença do Dr. Bruno Gunter Frick.
Horror a todos nesse tribunal. Hoje vocês saberão que o monstro, na verdade, ele é uma dócil pessoa. E o seu pai, ele é uma pessoa feliz e solitária.
Muito bem. Iremos ver as interpretações iniciais dos advogados depois de um breve recado.
Recado.
Muito bem, gente. Espero que vocês tenham percebido que este não é um episódio normal do Paranerd. Eu e o Vitor pensamos em fazer uma brincadeira, fazer uma espécie de teatrinho no qual a gente faz um julgamento do Barão Victor von Frankenstein por conta das diabruras que seu monstro andou fazendo nos livros e nos filmes. Convidamos para essa brincadeira o Caco de Paula, o Kermit de Paula, nesse episódio, e o Bruno Gunter Frick lá do podcast. Bom, fiquem agora com o episódio. E-mails do episódio anterior serão lidos no próximo. Afinal de contas, eu não quero quebrar a magia da brincadeira daqui do julgamento. Ah, e outra. Escutem as informações dos advogados, tanto de defesa quanto de acusação, e votem nos comentários do Paranerdia se vocês absolvem ou se vocês condenam o Barão Victor Frankenstein e o seu monstro. Fiquem agora com o episódio.
Porque, Luke, eu sou seu pai. Ei, Luke, eu sou seu pai.
Para os pronunciamentos iniciais, dou a palavra à acusação do senhor Dr. Victor Hugo Mota.
Muito obrigado pela oportunidade, meritíssimo. Eu gostaria de informar que eu estou na presença do meu assistente Kermit de Paula, que gostaria de ser chamado pelo seu nome tupiniquim Caco de Paula. Gostaria, inclusive, que ele desse início a essa preleção da nossa promotoria, acusando esta criatura que mal sabe se sentar e me olha com o olhar atravessado, parece inclusive Nestor Cerveró, de tão retalhado que cá está. Encararei esta face mundana da culpa, junto com seu pai, esse senhor sem a menor moral, que se vale de títulos de nobreza para sambar na cara da sociedade de Ingolstadt. Senhor de Paula, por gentileza.
Prezados senhores do júri, prezado meritíssimo, ante tal aberração e criação, ante tal criador, só podemos expressar os nossos mais sinceros e absurdos ascos. Senhor meritíssimo, eu peço que o presidente Vitor Hugo Mota... Não, porra.
Claro, fui eleito pelo PC do 5. Eu não gostaria de trazer até esse momento. Obrigado, Caco. Pode se sentar que a partir desse momento eu assumo. Eu gostaria de falar sobre o crime cometido por esse senhor, Barão Victor von Frankenstein, médico, quebrou o juramento feito em sua universidade. Para salvar a vida, ele quis criar uma e outra feita de retalhos, passando por cima de toda e qualquer moral, ética, em qualquer nível e instância humana e sobre-humana, diria, ele queria ser. Deus vos digo, Deus! Ele quis ser. E acabou sendo. Mas criou, tal qual Deus, um Adão a partir do barro, ele criou um retalho de ser humano, um ex-diretor da Petrobras, cá está, a criatura de Frankenstein. E não obstante isso, senhor Victor von Frankenstein teve todas as suas atrocidades explanadas num livro através de Mary Shelley. Encontra-se a prova em sua bancada, meritíssimo. E também foi contada a um capitão de um navio que atravessava o mar Ártico quando esta criatura foi buscá-lo. Além disso, o fazia de seu mordomo. Ele era como um Alfred de Victor von Frankenstein. E a criatura era ambiciosa porque queria ser tal qual seu criador. Como nós queremos ser?
Agora lhe pergunto, companheiro de bancada, seria justo o Dr. Victor Frankenstein romper o juramento de Hipócrates e se tornar um juramento de hipócrita, formando de retalhos de bandidos, de seres desprezíveis, formando esta criatura que está à nossa frente, essa criatura desprezível, nojenta?
Essa criatura sozinha merecia ser presa por 1000 anos e cada pedaço dela deveria ser mais 1000. Essa criatura deveria ser o bastião de todas as prisões, este golem.
Esta criatura lembra uma outra criatura que conhecemos quando no banho.
Quem?
Quem?
Tá bom, se te lembra, tá tranquilo. É uma filha da puta mesmo.
Ok,
passou.
Com a palavra agora, o advogado de defesa, Dr. Bruno Gunter Frick.
Ilmo M.M. Nerdmaster, entenda que essas falácias proferidas por esses tacanhos advogados de acusação aqui não representam a realidade. Mostrarei que essas falácias proferidas por esses tacanhos advogados que acreditam que, por evocação do Todo-Poderoso Deus, serão abjetos a ponto de criar mentiras e falsas realidades para tentar tacar fogo nos meus clientes. Os meus clientes, eles são, na verdade, vítimas do acaso. Eles são vítimas do desejo de conhecimento, vítimas da vida. O que é uma vida? É uma alma dentro de um corpo. Não importa se esse corpo é feito de várias pessoas. Vários atores de Hollywood, da Rede Globo, eles recebem transplantes. Por que não nosso caríssimo Barão Frankenstein não criar também uma cápsula para preservar uma alma? A alma, sim, deve ser preservada e não o corpo. Este, sim, é o momento correto da gente apontar nos olhos daquele cidadão que está ali sentado, cabisbaixo. Aquele pobre barão, ele na verdade só estava querendo salvar uma alma. Não é crime isso. Talvez um pecado ou outro, mas se ele se arrepender, que mal tem? E esta foi minha defesa, e um M.M. Nerdmaster.
Muito bem, muito bem.
Gostaria de representar meu momento de tréplica?
Tréplica, réplica no caso, né?
É, réplica. A tréplica será em virtude do companheiro da defesa. Muito bem, eu sei que o fará. Você, então, acredita que os fins justificam os meios? Que o senhor abastado, Barão Victor von Frankenstein, que me olha com com esse olhar cabisbaixo, austríaco, safado que ele o tem.
Ilmo MM, protesto, protesto.
Protesto aceito perante a xingamentos e impropérios perante ao réu.
Ok, sem problema. Gostaria de refazer a colocação excelentíssimo, meritíssimo, santíssimo. Gostaria de dizer que isso não dá nenhum tipo de poder a esta singela criatura de olhos tão compenetrados, tão inocentes, que muito me lembram de um outro conterrâneo austríaco que viria a nascer anos mais tarde, talvez 200 anos depois, o senhor Adolf Hitler. Eu gostaria de perguntar, já que não diretamente ao réu, já que não é o momento apropriado para isso, mas sim ao seu porta-voz, não Cerveró, mas sim o indivíduo ao lado, o senhor Bruno Gunter, colega de defesa. Você acredita que o fato dele ter a capacidade de propagar, além das eras, a mente fértil de um dos seus maiores professores no corpo de outras pessoas que ele teve que exumar, que por si só já é um crime fora do comum. Você acha que todos os títulos atribuídos ao seu cliente fará com que esta criatura ao seu lado seja legitimada e os seus atos esquecidos?
Com a palavra tréplica, o excelentíssimo doutor Bruno Gunter Flick.
Caríssimo colega, caríssimo doutor, perceba, a minha opinião, ela não tem nada a ver com este caso. Nós precisamos trazer a verdade. E o que é a verdade? O caríssimo doutor Frankenstein, ele apenas está querendo preservar uma alma. E assim, nos escritos bíblicos, está dito, a alma deve ser preservada, sempre. E o que é a casca? O que é a casca? O que são órgãos? O que são peles? O que são ossos? São apenas um receptáculo gigante para a alma. Apenas isso. Ilustríssimo juiz MM do mal, entenda, o advogado de defesa, ele também está fazendo uso de feitiçaria, o mesmo crime que o meu cliente está sendo acusado. Perceba, ele viaja no futuro para tentar trazer acusações infames. Isso aqui é uma infâmia. Eu não posso aceitar esse tipo de coisa. Se o meu cliente, ele é considerado um feiticeiro e merece queimar na fogueira, por que não este advogado que tem palavras do futuro? Horas.
Excelentíssimo juiz MMs, eu peço a palavra.
MMs, qual a cor dele?
Vermelhinho.
Com a palavra, o assistente da promotoria, senhor Caco de Paula.
Eu observo que o nosso advogado de defesa, excelentíssimo senhor...
Protesto, não sou advogado de ninguém a não ser do meu cliente.
Exatamente, advogado de defesa do seu cliente, no qual estamos aqui para julgar, aliás, para mostrar os fatos que se expõem. O senhor tem usado muito o criacionismo e a Bíblia como ponto de referência, falando sobre a alma de tal criatura, porém, essa criatura é improvida de alma. Se ela é formada por vários corpos, de vários seres mutilados, de quem será a alma? De qual dos assassinos que habitou aquele corpo? Logo, o senhor veja que a sua defesa não está bem embasada. Algum assassino deve ter permanecido a alma dentro desse corpo.
Ouvi um aleluia?
Com a palavra patética, doutor Bruno Gunter Frick.
A alma, ela é algo divino, ela é algo abençoado. Ela não pode ser comparada a réis pecados. O Filho de nosso Salvador esteve aqui, ele nos salvou e o corpo permaneceu. O que fica para toda a eternidade é a alma. É assim que Deus os receberá em seus braços. Então,
herege, herege! Como podes levantar isso, falar sobre alma, uma vez que o teu cliente criou...
Protesto, senhor ilustríssimo juiz, está na minha vez de tréplica. O advogado deve permanecer em silêncio. E a minha religião não tem nada a ver com a questão. O que está em julgamento aqui são as palavras divinas e a lei do homem. O que deve prevalecer? A lei de Deus ou a lei do homem? Apenas isso.
Passemos então agora para os relatos de evidências e contestações. Com a palavra, o advogado da promotoria, Dr. Vitor Hugo Mota.
Obrigado, senhorita, Santíssima Divindade. Gostaria
Eu advirto o senhor advogado que mais uma gracinha como essa e o senhor estará impugnado para continuar a sua promotoria.
Corretamente, senhor excelentíssimo meritíssimo. Eu gostaria de, nesse momento, trazer algumas evidências de contestações para uma reflexão breve sobre as personificações daquela criatura sentada ali ao lado. Não, Bruno, ao seu lado. Sim, eu gostaria de trazer a imagem na tela, por favor, senhores ouvintes do júri.
Na tela de 1604.
Você vê que aqui pintada...
Na tela, tinta óleo...
Temos uma projeção do futuro que provavelmente será em...
Protesto, é feitiçaria, ilustríssimo Beritíssimo, protesto.
Kill diz que é feitiçaria, mas muitos dizem que uma imagem como essa tão real também o era. E justamente que prendia a alma daqueles que eram cá retratados. E onde está o seu Deus agora? Porque isso é aceito até no Vaticano. Senhor Aaron Eckhart, em Frankenstein, entre anjos e demônios... Do vindouro ano de 2014, um aborto dos novos tempos. Um filme no qual a criatura ali sentada, com seus olhos caídos, triste ao ver este quadro, mostrando uma versão, diria até crepuscular, de Frankenstein, diria até mesmo a versão mordifronha de Van Helsing, de Stephen Sommers, de 2004, no qual ele procura a tal redenção de... aqui pelo nosso amigo da defesa, no qual ele será aceito por Deus, ou quem sabe até mesmo pelo demônio. Então ele luta contra esses anjos e demônios, muito bem dito, no filme. Ele busca a sua redenção, ele busca o seu lugar no céu e quer evitar o seu lote no inferno, mas ele já está pagando o seu inferno bem aqui. E nós, que no futuro viermos a assistir esse filme, também pagaremos este inferno assistindo I, Frankenstein, de 2014. E mais, gostaria de chamar os seus olhos a essa outra tinta óleo muito bem feita, neste quadro de mais ou menos 1,80m, espadaúdo, veja bem, senhor Tom Noonan, diretamente de 1987, Patrulha Monstro, ou Monster Squad, ou ainda Deu a Louca nos Monstros. Você vê que o demônio se apresenta sob muitos nomes. Pra quê? Para confundi-lo? O Mochila de Criança... Ele faz com que a nossa cabeça fique deturpada. Assim como o senhor Frankenstein em 1987. Eu falo da criatura cerverótica que está ao lado de Gunther. Que induzia crianças à delinquência juvenil. Dando exemplos de companhias erradas. Tal qual Drácula. Tal qual o lobisomem. Tal qual o monstro da Lagoa Negra. Ou até mesmo a múmia que se desfazia em seu vício. Através das rodovias. Ele quis no final dizer que teve uma morte honrada salvando as crianças, mas foi ele, juntamente com os outros, que apontou: a menina de 5 anos é virgem. Veja a tendência pedofílica deste indivíduo. Nada mais tenho a dizer, mas eu gosto de gritar antes de fechar.
Com a palavra agora o advogado de defesa para suas evidências e contestações, Dr. Bruno Gunther Frick.
Ilustríssimo MM, juiz, nerd, supremo. Perceba, perceba. Um doutor que apenas almejava salvar gênios da humanidade. Note, ele procurou mãos de escultores. Ele procurou o torso de um halterofilista. Ele procurou um coração de um poeta. Cérebro de um matemático. Tudo isso para salvar o que melhor tem em cada ser humano. Ele apenas desejava trazer sobrevida a esses pedaços de carne, esses tecidos orgânicos que nada servem. E percebam também, com telas a óleo que vocês trouxeram diretamente do futuro, feitiçaria maldita, mas notem, palhaço do futuro que trouxe alegria ao coração de nossas crianças. Um filme... de 1974, chamado O Jovem Frankenstein. Este filme deve ser apontado como uma coisa boa, algo que trouxe muita alegria a muitos lares sofridos e friorentos aqui da Bratislava. Notem também que no mesmo ano de 1974, outra película mágica que vocês trouxeram do futuro traz também um Frankenstein 2.0, um monstro Frankenstein 2.0, onde... ele já era mais feliz, ele não mata ninguém, ele apenas queria se libertar e libertar a jovem que estava sendo estuprada por seu pai no manicômio. A jovem que estava lá, triste, por diversos traumas, ela estava muda, não conseguia falar. E para salvar o monstro, que muitos chamavam de monstro, mas na verdade era um anjo salvador, ela fala e o liberta. Então percebam-se, a quem vocês chamam de monstro é capaz de salvar uma jovem que não falava há anos, desde criança, vocês não podem chamá-lo de monstro, vocês não podem queimá-lo na fogueira. Pensem dessa forma também. Eu rogo a vocês. Pensem.
Um momento. Primeiramente, senhor advogado de defesa, eu gostaria de uma réplica. Primeiramente, cuidado com o Tafetá. Você diz que a criatura lá estava para ajudar. Tal qual um cachorro é colocado para espantar o ladrão, morder o bandido, estar ali até mesmo para pegar um indômito inocente que lá está apenas para viver a sua vida, e você coloca este agente de 2 metros de altura do demônio ao seu lado para que ele salve de uma maneira plantada uma menina que está para ser estuprada, e de repente é apenas um carinho um pouco mais agressivo por parte do pai que estava no manicômio. Veja bem, você me fala de um indivíduo que interpretou a criatura, já que o nome monstro muito lhe desagrada? Esta pessoa que interpreta no futuro o seu cliente nada mais é do que David Prowse, que depois fez um dos maiores vilões do século XX. Teve sua redenção? Teve, tal qual que você quer que tenha o seu cliente. E você está querendo o quê? Nos dizer que o seu cliente tem o mesmo direito que ele já vai ter no futuro? Minhas palavras não fazem sentido hoje. Talvez não façam amanhã. Talvez nem depois. Mas eu peço para que elas sejam refletidas num espelho muito mais polido, que o que reflete o seu cliente será quebrado.
Senhores, posso fazer um adendo a este comentário ainda junto ao meu companheiro aqui presente?
Com a palavra, o assistente Caco de Paula.
Eu fico pensando no momento, uma vez que o advogado de defesa, o senhor, excelentíssimo senhor Bruno, levantou que o cérebro da criatura é de um matemático. Digam-me, será que um matemático agiria de tal forma como essa criatura agiu, atuando em filmes como Deu a Louca nos Monstros? Será que isso não prova o retardo mental de tal criatura? Será que isso não prova realmente que a criatura tinha intenções vis desde o início com a menina? E se realmente ele tem um cérebro tão aperfeiçoado, será que essa criatura não havia tramado tudo para que parecesse vítima ao final, movendo a situação a seu favor, participando de filmes absurdamente ridículos, simplesmente para depois parecer a vítima, sendo ele o cabeça de todo o plano maléfico, ou várias cabeças? Não sabemos como foi engembrada a criatura.
Bom, direito agora a réplica para o Dr. Bruno Gunter Frick.
Eu apenas digo, esse monstro que vocês tanto rotulam, na verdade, é um ser de coração de ouro, pois ele salvou uma menina que estava se afogando em um poço. Então uma pessoa que, sim, pessoa, percebam no termo, não monstro, salva um outro ser humano da morte, não pode ser considerado um monstro, e sim uma pessoa de bom coração, de boa alma.
Protesto.
Inveementemente, ele queria água, ele não queria a garota.
E quem disse que ele não arquitetou a queda? E quem disse que ele não arquitetou a queda da garota?
Ordem no tribunal, ordem no tribunal.
Não há provas disso. Os advogados de acusação estão tentando corromper aqui as provas. O filme de 1931 é a prova cabal disso, tal como o livro que está em vossa mesa, Ilmo M.M., juiz, Lorde Senhor dos Nerds, absurdamente mestres. Está aí, abra o livro e veja. Terceiro capítulo.
Protesto, o advogado de acusação está tentando ludibriar, puxando o saco do juiz.
Protesto, não é puxando assim. O saco, não, é lustrando gônadas. Tem que falar nome bonito.
Então, ordem no tribunal. Com a palavra agora o excelentíssimo senhor doutor Vitor Hugo Mota, eu gostaria que o senhor arrolasse agora suas testemunhas de acusação.
Arrolarei de uma forma bastante veemente. Veja bem, em cima de sua bancada, excelentíssimo juiz, encontram-se 3 provas trazidas por testemunhas que mostram que o senhor Frankenstein é uma péssima influência. Sim, é uma péssima influência. Por exemplo, Tracy Biderolf e Rank Green, pela série de TV Frankenstein MD, de 2014. Uma série que tende mais à comédia, uma comédia baseada em cima de uma desgraça, desgraça de várias pessoas, nas mãos desta criatura cerverótica, cara. Presente ao lado do Sr. Gunter e criada por aquele indivíduo nobre lá atrás, de olhos compenetrados e austríacos e diria até mesmo louco. Digo que a história de Barão Victor von Frankenstein foi personificada e até mesmo travestida em Frankenstein MD, já que foi contada a história de Victoria Frankenstein. Sim, estamos entrando no seu mundinho sombrio, Sr. Frankenstein. Nós sabemos quais são os seus momentos futuros, o que você vislumbra. Sim, isso será exposto aqui nessa bela tela à venda no canal Mil e Uma Noites. Sim, não vejam isso, não vejam, porque vocês ficarão absurdamente chocados, porque ele se passa no ano de 2014 contando a sua história. Um absurdo. Gostaria também de puxar as testemunhas John Logan e Sam Mendes por Penny Dreadful, de 2014. Uma série que remete àquelas literaturas baratas, puídas, que vocês compravam a um centavo, falando sobre lobisomem, falando sobre os vampiros, falando até mesmo, veja só, sobre esta criatura remendada que masca o próprio olho. Sim, a criatura de Frankenstein, já que monstro fere os ouvidos do Sr. Gunter. Que nesta série temos o Sr. Victor von Frankenstein como uma pessoa procurando por redenção. Por quê? Porque sabe que fez algo errado. Porque sabe que foi contra a moral e cívica que eram dadas nas escolas nos anos 80. Sim, sabemos disso. E você tenta remediar e fazer lobby futuro seu no ano de 2014. Meu Deus, quase 300 anos no futuro. Loucura, digo, loucura. E peço para que o amigo Caco de Paula, por favor, Kermit, explane sobre a última testemunha, porque eu me sinto enojado mediante tamanha cara de pau do senhor Barão Victor von Frankenstein.
Eu fico enojado. A minha boca fede ao falar de tal criatura. Senhor Walter Lantz, este homem, essa aberração da natureza, foi o criador de uma das piores criaturas já existentes. O terrível Puxa Francos. Aquela criatura terrível, terrível, que apareceu no desenho do Pica-Pau, destruindo nossas crianças, transformando-as em monstros.
Puxadoras de penas de frango, inclua.
Aquela criatura que arrancava penas, não apenas de frangos. Olha o trocadilho, penas apenas. Não apenas de frangos, mas que queria dizimar todas as raças de aves, inclusive, agindo contra o principal personagem da infância de todos, eu repito, senhor júri, senhor meritíssimo MMs, de todos que estão aqui presentes. Ele envergou até contra o próprio Pica-Pau. Como pode?
Pica-Pau não pode.
Como pode uma criatura dessa ser passível de perdão? Se não fosse o senhor Victor Frankenstein e a sua criatura, devemos chamar assim, esse monstro, a sua criatura aqui presente, jamais, em momento algum da cultura pop, nós teríamos tal influência negativa em todas as nossas crianças, em todos os seres humanos aqui presentes.
Você tava indo tão Senhores, bem, tu meteu cultura pop no meio, pô, tava indo bem, você tava com uma linha maneira, falou cultura pop, mas tudo bem, continua aí.
Senhores, estou enojado, com licença, vou ao banheiro vomitar.
Volta antes do fim, me traz um cachorro quente, na voz, igual do meritíssimo.
Com a palavra agora, o excelentíssimo advogado de defesa, Dr. Bruno Gunter Frick, para role as suas testemunhas.
E o MM juiz Nerdmaster, perceba o que os acusadores eles fazem. Eles estão aqui tentando usar objetos fálicos, duplamente obscenos, transvestidos naquele pássaro de cabeça vermelha. Sim, notem como eles são obscenos duas vezes. Basta perceber pelo nome. Mas a hipocrisia não para por aí, porque todos eles estão se lambuzando agora com aquele frango frito do KFC e estão tentando passar essa questão de nojinho do puxa-frango. Nada irá acabar com isso, porque afinal de contas, todos comem KFC. Agora, percebam também, eles estão tentando trazer a preferência sexual em, no momento em que o meu cliente está aqui, de coração aberto, mostrando que ele é capaz de se transvestir como uma mulher no futuro, por que não? O julgamento aqui não é pela opção sexual do meu cliente, jamais, jamais será, entendeu? Ele está aqui sendo julgado pelos supostos crimes que ele cometeu contra a humanidade. Mas qual é o problema?
Objeção. Eu gostaria de reforçar que não denotei contra a sexualidade do senhor Victor von Frankenstein, mas sim a sua necessidade de fugir de sua persona, não assumir a sua fraqueza mediante a criação da criatura, e não a sua vontade latente de dar a bunda.
Bom, objeção negada, porém a observação anotada nos autos do tribunal.
Mas vamos deixar esse discurso obtuso dos meus colegas aqui presentes, porque nada acrescentarão. Mas percebam que em 1966, num futuro muito distante, com relatos trazidos por feitiçaria do futuro, nós temos lá William Hanna e Joseph Barbera trazendo alegria para as crianças, mostrando que, sim, esse que vocês chamam de monstro, na verdade, combatem os monstros, porque Frankenstein Jr., ele luta contra o incrível homem, o incrível monstro da água, o gigante gênio da garrafa, os cérebros que vieram do espaço, a incrível criatura de plantas e tantos outros robôs e também as ameaças que vieram diretamente da Manchúria. Então percebam que, na verdade, quem vocês chamam de monstro é um super-herói. Nada, nada, nada pode apagar isso da existência. Nada. Vocês podem perceber isso também em alguns filmes do futuro e algumas outras mídias também, como, por exemplo, do cartunista brasileiro Maurício de Souza, trazendo Frank, uma criatura dócil, que sempre está ali apto a ajudar e pronto para ajudar todos os seus amigos. E quando, lá atrás, o advogado Vitor disse: ah, são pessoas de má coração, são pessoas de má influência, jamais, o Muminho, o Zé Vampir, o Lobinho, todos eles são criaturas amigáveis, que estão sempre com convenções desse grande cartunista brasileiro. Então percebam também, percebam que ele está querendo aqui distorcer a realidade para tentar impunemente acusar e talvez julgar. Só que eu, MM Nerdmaster, o juiz aqui é você e não o senhor Vitor Mota.
Senhores, com licença, mas há um adendo. Mais uma vez, crianças são citadas na presença de Frankenstein. Será que novamente não estamos vendo um caso clássico de pedofilia?
Protesto, meritíssimo. Não há provas contra isso. Não há provas a favor disso, perdão.
Bom, uma vez as testemunhas agora ouvidas, vamos às considerações finais e ao veredicto. Em primeiro lugar, dou a palavra ao advogado de promotoria, doutor Vitor Hugo Mota. Faça suas declarações finais de acusação.
Primeiramente, eu gostaria de agradecer, senhor meritíssimo, a sua compreensão em receber a nossa reclamação do povo contra aquela criatura e contra o senhor Victor von Frankenstein, seu criador. Gostaria de também pedir para que o ouvinte júri notasse todas as nuances aqui ditas. Nós não floreamos nada. Aqui a gente escancara a verdade, porque a verdade deve ser dita e deve ser refletida. Não queremos transformar ninguém em herói, porque o verdadeiro herói é aquele que morre por uma causa. E aquela criatura não aceitou morrer. Aquela criatura foi eternizada em vários corpos. Então, ela não é herói. Aquele homem, muito menos, porque se recusa a morrer e se acha no direito de dar a vida. Se acha Deus, se acha melhor do que você, se acha melhor do que eu, do que Kermit, do que até o próprio Bruno Gunter. E quem sabe até o nosso excelentíssimo juiz MM, senhor Nerdmaster. Ele é melhor que você? Ele é melhor do que eu? Cabe a vocês decidirem isso mediante todas as provas e testemunhas aqui analisadas. Kermit, a palavra.
Bom, eu fico imaginando como seria o mundo se todos nós quiséssemos brincar de Deus como o Dr. Victor fez. Imagine um mundo de cachorros mutilados e remontados, gatos mutilados e remontados, seres humanos mutilados e remontados. Será que se nós absolvermos Dr. Victor e essa criatura que ele criou, não estaremos abrindo uma jurisprudência para que qualquer um possa, no fundo do seu quintal, criar uma nova Nana Gouveia ou outra criatura pior ainda? Senhores, peço que vocês pensem muito nisso. Poderemos estar abrindo uma jurisprudência a essas criaturas, a esse Senado, desculpe, a essas criaturas que estão aqui na nossa frente agora, como o Dr. Victor Frankenstein e a sua aberração. Senhores, pensem bem e vem pra rua. Vamos contra esse movimento.
Hashtag Frank perdeu.
Frank, vem pra rua.
Assim, pode abrir o precedente da Nana Gouveia e deixar o precedente ruim ser a Angela Bismarck? De repente vale a pena.
Tá bom, tá bom. Com a palavra agora para suas declarações finais, o excelentíssimo senhor advogado de defesa, Dr. Bruno Gunter Frick.
E o Nerdmaster, perceba que afirmar que Victor von Frankenstein é culpado é o mesmo que culpar os implantes de silicone. Eu não quero isso. Acredito que Vossa Excelência também não desejará isso. Culpar Frankenstein é o mesmo que culpar o futuro Dr. Herbert West, aquele que está tentando salvar pobres gatos indefesos da morte e da tristeza e da danação eterna. Percebam também que este que eles chamam de monstro, na verdade, é uma criatura pobre de riquezas, porque ele não tem ouro, ele não tem posses, ele não tem mulheres, ele não tem iates, ele não tem dinheiro. Mas ele é um...
Objeção, objeção! O advogado disse que a criatura tinha um coração de ouro.
Objeção negada, irrelevante para o caso.
Obrigado, Lustríssimo. Obrigado.
Segunda objeção, caso dele não ser brasileiro, não o torna livre de nada.
Eu não entendi nenhum.
Não tem problema não, ele nega.
O fato dele ser brasileiro, porra. Tem dinheiro, não tem iate, não tem porra nenhuma, caralho. Todo brasileiro não tem isso, porra.
Mas se ficar comigo é porque gosta.
É objeção negada, não tem nada a ver com...
Após a tripla negação aqui evocando o futuro astro Vin Diesel, percebam, o que é um ser humano? Eu faço essa pergunta. Ele é um corpo, ele é uma camada de tecidos, ossos e fluidos corporais recheados de uma alma. Onde que é crime você tentar preservar a alma? Não é crime. Percebam isso. Agora, talvez seja pecado, mas quem tem que julgar o pecado é o Todo-Poderoso Criador, e jamais, jamais nós réis seres humanos. Porque, afinal de contas, Deus é capaz de perdoar qualquer um e acolher todos os seus filhos em seus reinos. Então, usarei aqui as palavras do Victor, onde ele disse que a criatura não é um Adão, ele é um diabo, na verdade, não é. Ele é um filho de Deus, ele pode sim ser considerado um Adão. Ele é um irmão da gente, por que não? Ali vocês estão apenas julgando a sua feiura, mas feiura não é crime. É só isso que eu tenho a dizer. Ilustríssimo, excelentíssimo, meritíssimo.
Muito bem, então. Eu convoco agora aos ouvintes do Paranerdia no papel de júri deste tribunal que coloquem nos comentários do post desta sessão de plenário qual é o veredito que vocês acham que tanto o Barão Victor Frankenstein quanto a criatura assim o merecem. Podem dar vereditos em separado para o Barão e para a criatura ou veredito único para ambos.
Lembrem, ouvintes, se vocês votarem que o Barão é culpado, vocês são contra os peitos siliconados.
Tá bom. E ficamos por aqui no aguardo das deliberações do júri. Vida longa e próspera. Australopithecus would really have been sick of us debating how we're here, they're catching deer. We're catching viruses. Religion or astronomy. Descartes or Deuteronomy. It all started with the Big Bang.